Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. Está começando no Mundo da Bola, são 17 horas e 4 minutos. Está começando no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Rio, Brasil, Amazônia, toda a rede emissoras DBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ao lado do Márcio Guedes, esse mito do jornalismo, do Bruno Mendes, com a produção do Luiz Ferreira. A mesa de áudio, Rafael Espíndola, a central técnica do Joca Sanz, e a gerente de esporte do Otávio Prédio, do Magrão. Está começando no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. E você manda sua mensagem, ou de texto ou de áudio, para o nosso WhatsApp, 21 999 784 9503, ou então ligue para a Rádio Nacional, 21 17 69 18, 21 17 69 19. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e 5 minutos.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos começar o programa Mundo da Bola desta quinta-feira, dia 20 de julho, dia do amigo, destacando o empate entre Palmeiras e Flamengo. É com você, Luiz Ferreira.
Fala, Valdir, boa tarde pra você, Márcio Guedes, Bruno Mendes. Feliz dia do amigo pra todo mundo.
Pra todo mundo, né?
Feliz dia do amigo. Aos colegas do Brasil, nosso querido Ed Guimarães entrando aqui no estúdio da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nosso operador de distância, segundo o Borges, Ed, vírgula, o bom. Mas, Valdir Luiz, Flamengo e Palmeiras empataram em 2-2 ontem na Ilha do Urubu, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Jogo movimentado, com muitas reclamações a respeito de arbitragem. Já a gente vai falar disso. Antes, vamos ouvir o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, que está sob pressão. Ele vai falar sobre a pressão da torcida, inclusive também sobre o Diego, que desperdiçou um pênalti que poderia ter dado a vitória ao Flamengo ontem. Vamos ouvi-lo.
Sobre o pênalti, o Diego é um dos nossos batedores oficiais, né? Então, só bate quem está ali mesmo, tem todo o nosso apoio, tanto ele como o Paulo, quanto o Everton pode bater, que são os batedores. Infelizmente, ele não entrou, né? Fez uma defesa, o Jailson. Mas tem toda a nossa confiança, o Diego já fez tantos gols pela gente aí, vai continuar batendo sem problema algum. Sobre a torcida, eu não tenho muito o que comentar, acho que a torcida está no seu direito de cobrar. O que a gente tem é continuar trabalhando nesse pouco tempo que tem para a gente se preparar para o jogo contra o Curitiba, tentar encaixar cada vez melhor as peças que estão chegando e a gente tocar para frente. Acho que está todo mundo no seu direito e definitivamente está todo mundo chateado por não ter conseguido a vitória, mas agora não tem mais o que lamentar e mudar o que passou, a gente vai buscar recuperar aí na próxima partida.
E o Palmeiras
passou. Esse aí, o técnico Zé Ricardo, acabamos de ouvir falando no Palmeiras. O Cuca, treinador do Verdão, ele reclamou muito da arbitragem no jogo de ontem. Vamos ouvi-lo.
Eu falo para você, o critério não foi o mesmo na partida hoje. Vocês pegaram aí diversos lances que poderia ter evitado o cartão que ele deu pro Dudu, é brincadeira, louco. Pro Flamengo, muitos poderiam ter se dado também, que foram o mesmo tipo de jogada. Então, o critério foi completamente diferenciado de uma equipe para outra. Alguns cartões nós merecemos tomar, mas alguns não foi merecido. Aí você toma 8 cartões, perde 4 jogadores, a gente tem que lamentar mesmo, né? Eu acho que hoje foi muita confusão do Jailson durante o jogo. Nossa, pendendo muito nesse aspecto contra nós.
Uma vez Flamengo.
É, se o Cuca reclamou da arbitragem, a diretoria do Flamengo também reclamou bastante. Falam de pelo menos 2 pênaltis não marcados para o Flamengo e 2 irregularidades nos gols do Palmeiras. O presidente Eduardo Bandeira de Melo, bastante irritado, respondeu dessa maneira as lamentações do Cuca com relação à arbitragem.
Eu tô até com pena do Cuca e do Palmeiras, eles realmente se sentiram muito prejudicados na arbitragem, né? Tiveram 2 gols ilegais, né? Tiveram um pênalti não marcado no primeiro tempo, né? Um gol em impedimento anulado por impedimento do Flamengo também no primeiro tempo. E eles estão reclamando de 2-3 cartões amarelos. É para ter pena mesmo. Né? Tá certo que o Palmeiras tem sido favorecido pelas arbitragens, mas eu não sabia que eles tinham direito também de imunidade quanto a cartões amarelos.
Tá aí, presidente Eduardo Bandeira de Melo. A gente lembra que o próximo compromisso do Flamengo ainda acontece nesse sábado contra o Curitiba na Ilha do Urubu, jogo que a Nacional transmite para todo o Brasil. E o Palmeiras volta a campo no domingo enfrentando o Sport Recife na Arena Pernambuco.
17:09, deixa eu ouvir a opinião dos nossos comentaristas. Eu começo com ele, aqui no Rio, essa figura lendária, esse mito do jornalismo brasileiro. Quem é ele? Assim você me emociona duplamente. Boa tarde, Márcio.
No noticiário do Botafogo, só no terceiro bloco.
Tem direito ainda, agora não sabia não, né?
Nem eu, inventou agora. Não sei.
Ele criou, improvisou.
Mas esse hino nos emociona, nos toca agora. Fundo. Ô, Márcio, depois de tudo que você ouviu...
Antes, mas é um prazer único estar fazendo um programa com você aqui.
O prazer é meu, Márcio. Você é uma figura que eu tenho profundo respeito e admiração. E um companheiro de alegrias e de sofrimento. Ô, Márcio, de tudo que você ouviu aí do Cuca, eu achei que o Cuca exagerou, mas hoje quem dá opinião é você e o Bruno. O que ouviu do Cuca, ouviu do Zé Ricardo, ouviu do Bandeira, o que você tira disso tudo?
Concordo com você, foi tudo exagerado. Porque eu acho que o Flamengo foi mais prejudicado, achei que foi pênalti aquele lance. Mas tem vários lances no campeonato que passam aí batidos e não marca. Um dos gols, houve uma infração antes, uma falta, achei o Flamengo prejudicado, mas isso aí, o Flamengo tem sido beneficiado em vários jogos também. Elas por elas, entendeu? E acho que o Bandeira de Melo também precisa falar aquilo, que o Palmeiras tem imunidade, não sei o quê. Tudo isso, eu acho, é choro, todo mundo estava muito nervoso ontem. E a torcida também exagerou, querendo culpar o Zé Ricardo por tudo, não é verdade. O Zé Ricardo, para mim, faz alterações que eu não gosto. Ele fica inseguro, nervoso. Para mim, é um bom técnico, porém inexperiente ainda. Quando tem dificuldade, ele se perde um pouco. Agora, uma coisa que a torcida do Flamengo tem que pôr na cabeça, Valdir. O Flamengo tem um bom time com tendência a evoluir quando eles se encaixarem. Mas mesmo assim, quando o Flamengo estiver no auge, a diferença entre ele e os outros nunca será muito grande. Futebol brasileiro, futebol mundial, eu diria, não tem essa distância tão grande entre melhores e piores. Você com um bom esquema tático, com jogadores com garra, você endurece qualquer jogo. A torcida do Flamengo está achando que na Ilha do Urubu vai pegar de 3-0 todo mundo. Não é assim não, não é assim que a banda toca. Não. Se pegar português lá de lá, pode até sofrer. Então, é normal que o Flamengo tenha dificuldades. E alguns jogadores estão visivelmente ainda se entrosando. Caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, né? Esse Giovani também. E vários outros aí. O Diego está mais à vontade. Mas mesmo assim, o Diego também não é super craque, estão dizendo por aí, não. É um jogador muito bom. Ponto. Jogador muito bom. Ponto. Ele sozinho não vai desequilibrar coisa nenhuma. Pelo contrário, em 2 jogos aí, ele quando é bem marcado, ele some do jogo. Então, vamos com calma. Achei um jogo muito bom. O Flamengo fez 15 minutos eletrizantes no começo. Eu achei, vendo o jogo, que o Flamengo ia fácil o jogo.
Eu também falei isso no meu comentário, os 20 minutos do estado do Flamengo foram...
Porque o Palmeiras está muito acuado. O Palmeiras não tinha saído de bola, estava perdendo o jogo.
Mas teve um momento crucial do jogo, que eu falei até no meu comentário. Quando houve uma pancada que levou no tornozelo o Everton Ribeiro, aí o que aconteceu? O Cuca chamou 3 jogadores, o Roger Guedes, o Bruno Henrique e o Dudu. E conversaram ali os 3. E do outro lado, o Zé Roberto foi lá, chamou os 2 zagueiros e mais o goleiro. Então... Os dois.
A conversa foi fundamental.
A conversa, o Flamengo. Aí o Palmeiras voltou outro depois dessa parada.
Então você vê, e aí tem uma pequena diferença entre o comando técnico de um e de outro também, né?
E a experiência do jogador em campo.
E o Zé Roberto, que é um técnico praticamente em campo, né? E o jogo foi se equilibrando aos poucos. O Palmeiras no contra-ataque foi lá, fez 2-1 e tal. O Flamengo, pra mim, teve até uma. Não vou dizer que sorte, foi um lance de jogo, mas foi legal o Flamengo logo depois empatar. Porque se o Flamengo vira com 2-1, a pressão lá no Urubu seria muito pior, né? Então eu achei que no final das contas. O resultado foi normal, compreensível. Talvez o Flamengo justificasse a possível vitória. se o Diego cobrasse bem o pênalti, cobrou muito mal, embora o goleiro tenha porte, saiu bem do gol. E o Flamengo, a verdade é a seguinte, 3 jogos, fez 2 pontos em 9. É muito pouco para esse investimento aí. Mesmo considerando que foram Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, 3 times de camisa e de nível técnico. Então, acho que o Flamengo vai fazer uma boa campanha, vai melhorar. Para mim, vai ficar no G4. Agora, o Flamengo, a torcida não pode imaginar que é o Real Madrid nem o Bayern Munique, não. Porque senão, vai ter muita crise. Eu acho que, realmente, a situação do Zé Ricardo é complicada. Não vejo muito futuro nele lá pela pressão. Agora, acho que o novo técnico lá não vai mudar grande coisa, não.
Eu também concordo. Deixa eu ir a Brasília, primeira opinião dele, o de peso da Nacional. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Márcio. Todos amigos, Luiz Ferreira, todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola, Valdir.
E, Bruno, o que, que você destaca aí? Você ouviu do Cuca, do Bandeira de Melo, que inclusive ontem quis brigar com alguns torcedores, até foi protegido ali na porta da nossa cabine, que ele ficou exaltado que os torcedores...
Ele é magrinho, mas que saiu no pau lá. Se um cara grandão, ele que saiu no pau com o cara. Ele é...
Com toda a segurança que ele tava, até eu.
Até você, é verdade.
Lembrei do indiano, lembra do indiano, Valdir?
Aí fica fácil. O que, que você viu disso tudo, Bruno? Você concorda com o Cuca, com o Zé Ricardo, com o Bandeira de Melo, concorda com o Márcio Guedes? Como você analisa esse pacote aí do que você ouviu?
Olha só, Valdir, eu acho que o Cuca ele deu uma exagerada, mas até também em forma de justificativa. Ele não está, o Cuca, conseguindo arrumar o time do Palmeiras. E eu acho que nesse ponto, Flamengo e Palmeiras quase que se equivalem. Fizeram grandes investimentos, deixaram o torcedor achar que tinham, como disse o Márcio, um Real Madrid, um Bayern de Munique. Os técnicos têm um grande aporte para poder trabalhar, mas não estão conseguindo juntar o arroz com feijão, junto com a salada e junto com o bife, e fazer uma comidinha legal. O Cuca não conseguiu ajeitar, o Palmeiras é um time extremamente desorganizado. Dos 3 últimos aí que o Flamengo pegou, o time mais organizado, na minha opinião, foi o Palmeiras ontem. Eu acho que culpar a arbitragem, eu não gosto do Jailson também como árbitro, mas acho que culpar a arbitragem pelo lado do Flamengo, não houve isso, mas não tem nada a ver. Eu acho que a arbitragem brasileira não é má fé, eu acho que os caras são ruins, eles são ruins. É bandeirinha que erra de um lado, o cara coloca a mão na cabeça porque deu um impedimento do outro. Enfim, eu acho que eles são ruins. Enquanto não houver profissionalização na arbitragem brasileira, vai continuar isso. Porque o cara pega um gancho de 2 meses, volta pro serviço dele lá, serviço público, professor de educação física, sargento da aeronáutica, e o futebol fica afastado. Daqui a 2 meses ele volta a manter a preparação física e nada ocorre. Então eu acho que enquanto não se profissionalizar a arbitragem no Brasil, vai continuar essa mesma bagunça. A gente vai ver Sandro Hitch por aí, e o cara faz lambança aqui, vai ganha um prêmio de apitar na China, é árbitro preferido da FIFA, enfim. Eu acho que o Cuca foi demais, se justificou, porque não está conseguindo arrumar o Palmeiras, ele não tem um time titular, o torcedor do Palmeiras não sabe que time que vai entrar em campo. O Flamengo, muitos contestam o Zé Ricardo, mas aí entra a pergunta, você vai tirar o Zé Ricardo, vai colocar quem? Os jogadores gostam do jeito do Zé Ricardo trabalhar, até porque ele deixa também os jogadores um pouquinho mais soltos para trabalhar, para se divertir, é o jeito do Zé Ricardo. Eu admito, se eu fosse, talvez, o diretor de futebol do Flamengo, já tivesse demitido o Zé Ricardo. Mas o pensamento que eu acho do Bandeira de Melo hoje é, vou tirar para colocar quem? Aí coloco alguém aí que vai dar problema, daqui para frente eu vou ter que tirar, como por exemplo está acontecendo com o Levi, que se não tivesse ganho da Chapecoense, o pessoal já ia começar a contestar com mais ênfase o Levi no Santos. Então acho que o torcedor rubro-negro tem que ter paciência. Eu sei que um alto custo gera uma autoconfiança e vai gerar cobrança também. Isso agora, que os técnicos precisam, Cuca de um lado e Zé Ricardo de outro, achar um time para jogar, precisa. Um defeito grave no Zé Ricardo. Os times já mapearam o jeito do Flamengo jogar. O Flamengo não tem uma variação tática dentro de campo. Eu acho que isso faz falta pro Flamengo, porque é o seguinte, marcou o ponto esquerdo, marcou o ponto direito, independente de quem tá lá, marcou o Diego no meio, marcou o Everton, e não deu espaço pro Diego, meu amigo. O ataque não funciona, o Guerreiro não recebe uma bola, o Flamengo não faz gol.
Certo, meu caro Bruno. 17, 18, Luiz Ferreira, os resultados de ontem que serão complementados hoje, né, os demais jogos, os jogos de ontem, tivemos ontem 6 jogos e hoje vamos ter mais 4, né? Aliás, 7 jogos
ontem. 7 jogos e 3 hoje. Então, Santos 1, Chapecoense 0, Grêmio 3, Vitória 1, Ponte Preta 4, Curitiba 0. Resultado que causou na demissão do Pachequinho. Favoritos para reassumir o Curitiba são Wagner Mancini e Marcelo Oliveira. Avaí 0, Corinthians 0, São Paulo 1, Vasco 0, Bahia 2, Atlético Mineiro 0. Já a gente vai falar na demissão do Roger Machado, do Galo Mineiro. E como a gente comentou agora, Flamengo 2, Palmeiras 2. Complementando essa que é a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Julite Coutinho tem Fluminense e Cruzeiro. Na Ilha do Retiro tem Sport, Recife, Atlético Goianiense. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo.
Teve Corinthians e Avaí também. 0-0.
Depois do intervalo, eu vou acionar o Márcio Guedes e o Bruno Mendes, porque o Roger Machado, que te deu a vida aí como um treinador fenômeno, não ganhou nada, mas já foi demitido. E no Grêmio, quando saiu do Grêmio, muita gente falou que o problema dele era relacionamento. O Renato entrou, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Já a gente volta falando desse assunto. 17h19, já voltamos com a sequência do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Histórias do Frazão, a música popular brasileira cantada e contada em histórias. Aquelas curiosidades sobre seus compositores e intérpretes. Os casos da boemia carioca que inspiraram grandes sucessos. Histórias do Frazão, para você recordar os bons tempos. Aos domingos, às 9h, com a apresentação de Osmar Frazão. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Dicas de segurança no trânsito.
Utilize o cinto de segurança. Ele ajuda a reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em caso de acidente. E lembre-se, crianças devem viajar no banco traseiro do veículo.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
17h21, estamos de volta aqui no programa do Mundo da Bola. Luiz Ferreira, os resultados, e você já destacou aqui, mas eu queria que você falasse da demissão do Roger Machado. Você tem um depoimento muito importante.
Exatamente, Valdir. A gente trouxe a informação logo depois da vitória do Bahia sobre o Atlético Mineiro. Detalhe, dentro da Arena Independência, era muito difícil você...
Segundo gol foi um golaço, hein?
Verdade. Dois gols do Juninho na partida. E a gente vai trazer o presidente Daniel Nepomuceno. Ele conversou agora há pouco com a imprensa lá na cidade do Galo. E ele vai trazer um dado interessante, porque ele entrou no Atlético Mineiro em 2014. Desde que ele entrou, já 4 treinadores passaram pelo Galo em 3 anos. Levir Kulp, Diego Aguirre, Marcelo Oliveira e agora o Roger Machado. Você pode contar 5 se você contar o Diogo Giacomini entrando como interino.
Porque seu interino, funcionário do clube.
Pode contar, tem gente que conta 5. Funcionário do clube entra ali, mas comandou o time. A gente vai ouvir o técnico, o presidente Daniel Nepomuceno falando sobre essa rotatividade dos treinadores no Atlético Mineiro. E daí dá para tirar também um dos motivos pela demissão do Roger Machado. Vamos ouvir.
Resultado, né? Nós fomos vice da Copa do Brasil, vice do Brasileirão. Quer dizer, batemos 2 na trave, temos que levantar esse ano uma dessas duas taças, né? Então, Libertadores ainda. E chega um momento que ele fica insustentável, né? O tamanho do clube exige que você não auxilie ou que você diagnostique o erro o mais rápido possível. Faz parte da cultura, infelizmente, né? Não sou o único presidente, nem do Atlético, nem dos outros. Não gosto de ter que replanejar, principalmente meio de temporada. Essa do Roger é diferente do que aconteceu de outras que tinham acabado o mandato ou que estavam no final do ano. mas é, vocês se cobrem todo dia e são responsáveis também por toda a pressão que existe em cima do presidente, do técnico. É, tem hora que você tem que pecar pela ação e não pela omissão.
Esse aí é o presidente do Galo, Valdir, Daniel Nepomuceno.
Ô, meu caro Márcio Guedes, como é que você vê essa saída do Roger Machado? Eu esperava, até disse ontem na transmissão, que eu esperava que a diretoria do Atlético aguardasse um pouco mais, porque o Atlético tem um jogo, né, pela Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, joga até pelo empate, que venceu a primeira por 1-0, e o Atlético não vem bem no Brasil, mas está jogando todas as suas fichas na Copa do Brasil. Você achou que foi precipitado? Qual a sua análise com relação à saída do Roger Machado, que tem um lobby muito grande, mas até agora não ganhou nada, né?
Pois é, né? Aliás, tem muita gente no lugar dele aí, né? É. Não ganha nada e tem o maior prestígio, né? Olha, eu acho que o Atlético Mineiro vem jogando muito mal. Agora no Horto não tem tido aquelas vitórias consecutivas. Falta padrão de jogo. O começo dele foi bom lá, agora tá mal. Então, o futebol brasileiro é o seguinte: o herói de ontem é o vilão de hoje. Os técnicos sobem e descem. Esse Pachequinho aí, por exemplo, começou como uma grande revelação. O Pachequinho, o Coritiba tá ótimo. Daqui a pouco começou a perder. Então, isso é muito relativo. Acho que é normal no futebol a saída do Roger. O Atlético Mineiro tem um grupo no começo do campeonato que diz o seguinte: é um dos candidatos ao título, é um dos melhores times do futebol brasileiro. Só que em campo não tem mostrado nada disso. Robinho está vivendo do nome, entendeu? Então, eu fico pensando assim, qual o técnico novo agora para entrar?
É que você considera que o problema pode ser relacionamento? Eu diria que o futebol brasileiro tem três grandes clubes com elenco. Na minha opinião, Flamengo. Não vou falar pela ordem, vou falar nos três: Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É. O Atlético não roda, o Atlético tem 17 pontos.
É, lamentável, né? Muito pouco, né?
Gol o Campeonato Mineiro, o Roger Machado gol o Campeonato Mineiro. Mas com todo respeito, Campeonato Mineiro, eu acho que é obrigação com o elenco que tem, porque só tem o Cruzeiro de adversário.
Eu acho que um time de futebol tem que ter motivação, e aí eu coloco garra junto, que é motivação e a garra. Uma esquematização tática interessante, que se adapte às características dos jogadores. E a parte técnica, a habilidade de cada um, se tem craque ou não. O Atlético tem bons jogadores, mas eu acho que o sistema defensivo do Atlético é mal organizado, é vulnerável. Quando ele vai para frente agora, ele busca a vitória dentro de casa, deixa espaço, os adversários todos estão aproveitando isso. Inclusive na Copa do Brasil, se lembra do jogo do Botafogo, o Botafogo levou um gol logo de saída, depois dominou o jogo no segundo tempo, perdeu o gol. Tudo bem que o Fred foi expulso e tal, mas eu achei o Atlético muito frágil, muito vulnerável. Então, eu estou até curioso para saber se um técnico novo vai aproveitar esse potencial todo do Atlético.
É, já tem algum nome em pauta, meu caro Luiz Ferreira?
Olha, começou pelo Atlético Mineiro, Valdir, a gente fala depois do Curitiba. Para o Atlético Mineiro, ventilou-se a possibilidade do Rogério Micalho, foi medalha de ouro com a seleção brasileira. Só que na mesma entrevista coletiva, Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético Mineiro, comentou que não existe nome ainda. Ele comentou até que não dormiu de ontem para hoje, queria descansar primeiro para depois resolver. Ou seja, a tendência muito forte é que o Atlético Mineiro entre em campo contra o Vasco nesse domingo sob o comando de um técnico terreno, provavelmente o Giacomini novamente.
O que me chama a atenção é que o presidente é que faz tudo, não tem um vice-futebol. O Eduardo Maluf, que era o diretor de futebol remunerado, faleceu. Vítima de câncer, faleceu há uns 2 meses. Então, ele que resolve tudo, presidente. E eu quero saber do Bruno com relação ao Pachequinho. Quero saber, ô Bruno, você achou justa a demissão do Pachequinho? Que o Curitiba começou aí nas primeiras rodadas muito bem. Fez um belo jogo contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. Eu assisti outros jogos da equipe muito bem. Mas duas derrotas, mais de 2-1 pro Fluminense em casa. E a sapecada que levou ontem de 4-0 da equipe do Curitiba, da Ponte Preta, perdão, causaram a demissão do Pachequinho. Você viu o Curitiba aí numa decrescente, Bruno?
Vejo sim, acompanhei de perto, principalmente no jogo contra o Fluminense, e um jogo que o Curitiba foi muito mal. O Curitiba acabou perdendo para um time do Fluminense que estava fragilizado, o Abel tendo que achar saídas, o Fluminense jogando com uma zaga improvisada, e foi um time muito, muito fragilizado. Eu acho que nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. O time começou voando no campeonato, está já chegando bem perto da zona de rebaixamento. Acho que o Curitiba tem que procurar alguém para dar um novo panorama, para dar um novo ar. A gente sabe como é que funciona, não tem como mudar 22 jogadores, tem que mudar o treinador. Mas começou da mesma forma o Campeonato Brasileiro do ano passado. Paulo César, o Paulo César Carpegiani, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, depois foi decaindo. O Curitiba tem que saber se manter na competição. Achei justa e agora vai ter que procurar um nome e um nome forte para poder segurar um grupo que tem Kleber, Gladiador e companhia.
Tá, então, o Bruno Mendes é opinante sobre a situação do Pachequinho, que eu concordo inteiramente com o Bruno. 17h28, chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos, com mais um Momento Estádio. É com você, Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Após sofrer a punição de ficar de fora da etapa de Fiji por ter reclamado assintosamente contra os árbitros na etapa de Saquarema, Felipe Toledo se recuperou em Jeffrey Bay e venceu a etapa conhecida por ser famoso recinto de tubarões. Com direito a duas notas 10 durante as baterias, Filipinho desbancou o português Frederico Moraes, sensação da etapa, em uma disputa emocionante que o brasileiro venceu. Com a vitória, Felipe Toledo pula da 14ª posição para a 7ª e continua na briga pelo título. O australiano Matt Wilkinson lidera o campeonato. Outro brasileiro que foi muito bem em Jeffrey Bay foi Gabriel Medina, que caiu na semifinal para o português Frederico Moraes. O ponto negativo da etapa foi o multicampeão Kell Slater, que quebrou o pé e está fora da temporada 2017, podendo esta ser a última temporada do americano, 10 vezes campeão mundial. O brasileiro melhor colocado no campeonato é Adriano Mineirinho de Souza, que está na 5ª posição. Filipinho está em 7º, Gabriel Medina está em 9º, faltando 5 etapas para o fim do campeonato. A próxima etapa da WSL será no Tahiti entre os dias 11 e 22 de agosto.
Então, Wagner Gomes com o estádio, continuando ainda falando do momento estádio, Juliano Justo traz os detalhes da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É com você, Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. Corinthians e Santos tiveram as melhores campanhas do campeonato, mas apenas uma dessas equipes vai ficar com a taça inédita e o direito de disputar a Libertadores no ano que vem. A grande decisão acontece hoje, a partir das 18h, na Arena Barueri. Com a vitória no jogo de ida por 2-0, as sereias da Vila podem até perder por um gol de diferença nos 90 minutos. Se o Corinthians devolver o placar, a final vai para os pênaltis. 3-0 dá o título para o Timão. E para conseguir o placar necessário, a equipe do Parque São Jorge aposta no ataque. O melhor até agora de todo o Campeonato Brasileiro. Em 19 jogos, a equipe marcou 54 gols. Média aí de 2,84 por partida. Já as sereias da Vila apostam no retrospecto em toda a competição. São apenas 2 derrotas, nenhuma delas com o resultado que tiraria o título da equipe. A decisão terá ingressos gratuitos, mas seguindo determinação do Ministério Público, só com torcedores da equipe mandante. De São Paulo, Juliano Justo.
Agora são 17h31 e vamos começar a falar de quê?
Campeonato Brasileiro Série A.
O Sport Recife enfrenta hoje o Atlético Goianiense, na Ilha do Retiro. O Sport, que vem de uma derrota, não perdia 4 jogos, mas perdeu para o Botafogo 2-1 na última segunda-feira. O Roberto Fernandes, da TV Brasil de São Luís do Maranhão, tem os detalhes. É com você, Roberto.
Esporte, esporte, uma razão para viver.
Olá, amigos do Mundo da Bola. O Esporte encara uma vitória no jogo de hoje contra o Atlético Goianiense como uma obrigação, principalmente por um time que passou, com a chegada do Luxemburgo, a ter ambição maior, passou a sonhar com a Libertadores. Esse sentimento vem em razão do momento em que está vivendo o Atlético, um adversário que apresenta um perfil de muita fragilidade. Está na última colocação e tem a pior campanha como visitante ao lado do São Paulo. Já o Sport, como mandante, tem a 5ª melhor campanha, só perdeu para o Vitória. E aí está o perigo. Foi para adversários da parte de baixo da tabela que o Sport deixou pontos preciosos, como essa derrota para o Vitória e também para o Avaí. O Atlético está sendo visto, então, como adversário ideal para o Leão reagir depois da derrota para o Fogão e voltar ao G6. A derrota para o Botafogo, Luxemburgo entendeu como resultado normal, principalmente porque o time fez um ótimo jogo e poderia ter conquistado um resultado melhor. Para hoje, Magrão e Oswaldo continuam fora e desfalcam o time. Ronaldo Alves, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, está de volta e deve jogar. Não se sabe se no lugar do Durval ou Henriques formando a zaga. Mas o time não deve sofrer muitas alterações para enfrentar o Atlético logo mais na Ilha do Retiro. Da TV Brasil em São Luís, Roberto Fernandes.
17h34, Bruno Mendes. Você vê o Sport como favorito hoje jogando na Ilha do Retiro?
É, totalmente, completamente como favorito, até porque vem numa boa fase dentro do Campeonato Brasileiro e o Atlético não está machucando ninguém. E, além de tudo, tinha o principal jogador, o Everaldo, que foi vendido. Então já viu que vai a meia boca, para não falar outra coisa, porque não pode, mas vai a meia boca o Atlético Goianiense. O Sport é amplo favorito para esse jogo.
Ô Márcio, o Sport não perdia 4 jogos, não levava gol a 4 jogos. É um time que começou a crescer na mão do Vanderlei Luxemburgo. E ele diz depois do jogo contra o Botafogo que o Sport vai esperar coisas altas. Você acredita?
Não. Altas depende do que você considere alta, né?
Chegar um G6, disputar uma Libertadores.
Olha, G6 eu até posso admitir uma pequena possibilidade, mas não creio muito não. Porque eu acho que tem um teto pro time do Sport, entendeu? É muito bem armado, ele mudou bastante o time, virou um time muito forte na defesa, que sai rapidamente, principalmente a velocidade do jogo pelos flancos. Acho que o Sport vai fazer muito estrago aí, mas principalmente quando o Sport estiver fora de casa, surpreendendo adversários, né? Então acho que não vejo assim uma grande possibilidade de título, nem de G4, por exemplo, nada disso não.
Mas hoje é favorito.
Hoje é Atlético Goianiense, que é lanterna, né? Mas todo jogo é perigoso. Vide Avaí contra o Grêmio, Avaí contra o Botafogo.
Você vê que o Avaí, ele tirou 3 pontos do Botafogo, tirou 3 do Grêmio e tirou 2 do Corinthians.
E o Atlético Goianiense empatou com o São Paulo por 2-2 no Morumbi, semana passada. Agora é claro que o Sport tem tudo para ganhar o jogo hoje, sem dúvida.
É verdade. São 17 horas e 34 minutos. Vamos falar de quê?
Campeonato Brasileiro Série B.
É com você, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, um dos técnicos mais longevos do Brasil foi demitido.
Longevos é muito bom, hein?
Que beleza.
Mas a notícia não é muito boa.
Longevos ou longevos?
Aí é uma pergunta, é Badejo ou Badejo? Aí a gente vai entrar nisso aí. Olha, o Brasil de Pelotas informou no início da tarde de hoje a saída de Rogério Zimmermann do comando técnico após 5 anos. Ele chegou lá em maio de 2012, nessa sua segunda passagem pelo Chavante. O auxiliar Zeca Martins e o preparador físico João Berchoner também deixaram a equipe. O Chavante está à beira da zona de rebaixamento da Série B, com 17 pontos na 16ª colocação, um a mais que o Figueirense, faz campanha abaixo do ano passado, quando chegou a pintar no G4 da competição. Pesaram contra também desgaste do relacionamento entre os dirigentes e o treinador. No ano, Valdir, o aproveitamento do Brasil de Pelotas é de apenas 33%.
Ô, Márcio, eu estava conversando ontem com o Edinho, que foi um grande jogador, foi treinador, já comentarista de televisão. Ele disse que se fosse presidente de clube, jamais faria um contrato com mais de um ano com o treinador. Porque não são os resultados, é o desgaste natural. E hoje é muito comum você ouvir que o treinador é um gestor de pessoas, né? Acha que já estava desgastado o Rogério Zimmermann?
Pô, quantos anos? 5 anos?
5 anos.
Tinha que ser uma situação muito especial lá. Ele era mais ou menos móveis e utensílios e tal. Devia ter um relacionamento muito bom com jogador, diretoria e tal. Devia ser uma figura familiar. Porque normalmente não dá para ficar 5 anos. Não. O último que eu me lembro, 5 anos, Tele Santana, talvez, no São Paulo.
O Lopes ficou uns 4 anos no Vasco. O Tele no São Paulo. O Moisés, falecido Moisés, no Bangu também.
Mas aí você tem um relacionamento quase familiar. Quase familiar, amigável. Muito, hoje em dia é muito difícil isso.
É verdade.
Então, eu nem sei direito. Deve ter feito um bom trabalho. Não acompanhei muito o trabalho do Zimmermann.
Eu vi o jogo de terça-feira. Levou uma sapatada de 4-1 no Paraná.
Chega uma hora que é bom você dar uma sacudida aí, né?
É verdade. Ô, Bruno, você acha que 5 anos tá no desgaste? Tá naquela fase de cada um pro seu lado?
Ah, tá na fase. O Rogério participou daquele time que sofreu aquele grave acidente. Acho que até por conta disso ficou um pedido da torcida, um sentimento, enfim. E ele já tava no time há um bom tempo. Mas com esse aproveitamento no ano, realmente, não dá, conforme eu falei, não dá para mudar 30 jogadores, sobra realmente para o técnico, para o gerente de futebol, enfim, acaba modificando um ou dois em prol de 30 que ficam no clube.
É complicado, né? O Rogério Zimmermann vinha fazendo um bom trabalho, mas futebol é desgaste. Já existe algum nome, meu Carlos Ferreira, para substituir o Rogério Zimmermann?
Ainda não, Valdir. A diretoria está correndo atrás de um substituto para o comando do Chavante, que é como é chamado o Brasil de Pelotas. Lembrando que nesse ano o Zimmermann ultrapassou a marca de 400 jogos aqui, à frente do Brasil de Pelotas.
Esse programa aqui hoje está um velório de técnico, um velório, né? Então, já que está um velório de técnico, eu aproveito para dizer que tem um que está já chegando já ao cemitério.
Quem é?
Quem?
Galo do Vitória.
Galo, não ganha nada. Não ganha, na verdade. Não, outra coisa, antigamente, o Márcio vai se lembrar disso, o Bruno nunca é mais novo. Antigamente, quando qualquer treinador caía no Brasil, aí falava que o nome cortado era Jorge Vieira. Você lembra disso?
Jorge Vieira, né?
Caiu o treinador em São Paulo. Olha, você fala quem Jorge Vieira, hein?
Aí o Diego disse assim, o empresário é bom, né?
Aí caía no Sul.
Eu já peguei a época do Joel Santana, sendo que
você... É, Joel Santana, né?
O Joel agora foi pros Estados Unidos.
Aí o cara dizia, ele tem um lobby na imprensa forte, né?
Todo mundo, aí o Jorge...
Não, e o Joel chegava assim, olha, fala de mim, não esquece não. Fala jornalista. Então saía um, ele falava, né?
Ele tinha um restaurante, chamava uma amenidade aqui, ele tinha um restaurante aqui na cidade. O Jorge Vieira tinha um restaurante no centro da cidade, e ele reunia a cada 15 dias um grupo de radialistas, de jornalistas, aí chegava no... Saiu, caiu com o treinador, Jorge Vieira é o nome cotado.
É
que
verdade.
Deus tem um bom lugar, que era uma grande figura, Jorge Vieira. Né?
Que grande figura.
17:39.
No Mundo da Bola.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha... Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
São 17:41. Agora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. Mais um momento estádio com você, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de handebol de areia conseguiu comprar passagens de todos os jogadores para disputar os Jogos Mundiais na Polônia. Os jogos vão até dia 30 de julho. Mas não foi fácil, depois de ser avisada que os times masculino e feminino não poderiam defender seus respectivos títulos, porque a Confederação Brasileira de Handebol estava sem dinheiro para arcar com as despesas. Os atletas iniciaram uma verdadeira mobilização nas redes sociais e o resultado foi impressionante. Nada menos do que 140 mil foram arrecadados em apenas poucos dias, o que garantiu a participação do país na principal competição para esportes não olímpicos do mundo. Os times têm sua base formada por jogadores paraibanos e faziam suas preparações na capital João Pessoa. Mas tem muitos outros jogadores de outros estados brasileiros que se viam ameaçados de não participar da competição.
17h43, ainda dentro do momento estádio, vamos receber a participação da nossa comentarista alvinegra, Maíra de Assis, falando os detalhes do jogo entre Brasil e Bélgica pelo Grand Prix de vôlei feminino. Boa tarde, Maíra.
Boa Saudações tarde, alvinegras. Valdir. Saudações alvinegras. Boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde. E aí, como é que você analisa essa vitória do Brasil hoje no Grand Prix de vôlei feminino?
Uma vitória mais do que necessária, né, Valdir? A gente tá no limite, né? O Grand Prix tá um campeonato bem embolado, né? Todo mundo tentando ainda no páreo para as 7 vagas, né, da classificação. E, enfim, essa vitória veio suada, um jogo tenso contra a Bélgica, apesar do resultado, né, de 3-0. Mas um 3-0 que vai contar muito para a classificação do Brasil para a fase final, assim esperamos.
O que você destaca de positivo, claro, a vitória, mas o que você destacou da importância para chegar a esse resultado?
Olha, Valdir, prestando atenção já na etapa anterior, né? Principalmente no jogo contra o Japão, que foi o anterior a esse, que o de hoje foi contra a Bélgica, a gente percebe que o bloqueio conseguiu evoluir bastante, né? Encaixou melhor hoje, já tinha ido bem em 3 sets contra o Japão na semana passada e hoje conseguiu ser um dos verdadeiros sustentáculos do Brasil no jogo de hoje, na vitória.
Aquele jogo contra o Japão já tinha mostrado alguma evolução. Eu gostei daquele jogo, né? Perdemos 3-2, teve 3-3 no tie-break, foi um jogo muito bom, né? Agora, para conseguir a classificação, tem que ganhar todos os 3 jogos agora em Cuiabá? É isso?
Eu acho que não, o Márcio, porque a gente fica na expectativa dos pontos, né?
Sei.
Depende da quantidade de sets que precisam ser ganhos, depende de outros resultados também.
Tá, então esse 3-0 foi bom, né?
Foi muito bom. Vitória de 3-0 dá ponto só pro ganhador, né? Porque a pontuação é por 7, se eu não me engano. Vitórias por 3-0 e 3-1, 2 pontos. Vitórias por 3-2, 2 pontos para o vencedor, 1 ponto para o time que ganhou 2 sets.
O Brasil volta à quadra quando?
Volta à quadra, se eu não me engano, já é amanhã.
Amanhã, né?
Amanhã, acho que vale conferir se o cabeça puder dar um confere aqui para a gente, controlando, tem que ver o horário direitinho, mas já é amanhã. 3 horas também, nada do que um bom produtor, né, Valdir?
Valdir!
É Bélgica, Holanda e
Estados Unidos,
exatamente.
Pô, não, Bruno, chamou, falou.
Não, só para confirmar, 3:05 da tarde amanhã, porque eles esperam o Nacional em forma terminar para começar
tá
o jogo.
Verdade.
O jogo é contra... Atrasa um pouquinho, tem que avisar, tem alguém para avisar lá. Hein?
Tem que avisar.
Prioridade.
O jogo é contra
mesmo.
Holanda, o Brasil subiu para a 4ª colocação, tá indo bem agora essa renovação aí do ciclo, viu, Valdir?
Maravilha, Bruno. Obrigado, Maíra. Um grande abraço, hein?
Obrigada, Valdir. Obrigada, Márcio Guedes.
Obrigada pela participação.
Um beijo, obrigado.
17:46.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Fluminense encara o Cruzeiro logo mais no estádio Jurídico Coutinho e Edson Passos pelo Campeonato Brasileiro. E o repórter Rodrigo Ricardo tem as informações. É com você, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Fluminense e Cruzeiro duelam pela 15ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira às 7:30 da noite. Jogando em casa no estádio Juliette Coutinho, o tricolor vai tentar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Na rodada passada, o time de Abel Braga superou o Curitiba fora de casa por 2-1, com gol e grande atuação de Richarlison. O tricolor está em 10º lugar na competição com 20 pontos, mas para o atacante Richarlison, não vem oscilando dentro do campeonato.
Não, acho que não é questão de oscilar. Acho que do outro lado também tem as outras equipes, né? Tanto que as equipes que a gente está enfrentando estão querendo sair lá de baixo, então isso dificulta um pouco. Mas acho que a equipe está bem, está encontrando o caminho das vitórias de novo. E espero que a gente possa fazer um grande jogo.
O time de Abel Braga ainda guarda algumas dúvidas, mas o Fluminense deve vir a campo com Júlio César no gol, Lucas, dupla de zaga Nogueira, Frazan ou Henrique, na lateral esquerda Léo Pelé, no meio de campo outra dúvida, Calazans ou Marlon Freitas. Abel deve escalar ainda Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa e Richarlison. E no ataque, uma última dúvida, Pedro ou Henrique Dourado. Já o Cruzeiro, após o empate em 1-1 com o Flamengo dentro do Mineirão, quer subir da atual sétima posição para o G6 do campeonato. Apesar de buscar a vitória, Mano Menezes afirma que é preciso ter cautela diante do ofensivo tricolor carioca.
Se tem um campeonato que a gente não pode desconsiderar os adversários, esse é o Brasileirão. Em qualquer circunstância, a gente precisa jogar bem, se quiser vencer. E as equipes do Abel, tradicionalmente, são equipes ofensivas. E o Fluminense, por contar nessa equipe com muitos garotos, se torna ainda um time mais solto em campo, né? Isso é característica de jogadores mais jovens, né? Os jovens não são destemidos, eu sempre falo isso. Então você tem que respeitar essa condição. É um lugar de jogar, né? Onde o Fluminense manda seus jogos e manda bem.
Mano Menezes não conta com Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com o argentino Ábila, que pode estar de saída para o Boca Juniors. Já Sassá, que marcou contra o Flamengo, deve começar a partida como titular do ataque na Raposa. O provável time cruzeirense esta noite é: no gol, Fábio; lateral direita, Lucas Romero; dupla de zaga, Murilo e Léo; na lateral esquerda, Diogo Barbosa; no meio, Henrique, Ariel Cabral e Thiago Neves; no ataque, Elber, Alisson e Sassá. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Ô Márcio Guedes, você vê algum favoritismo pelo fator casa do Fluminense ou vê um jogo equilibrado?
Eu vejo um jogo equilibradíssimo, porque se o Fluminense tem alguma vantagem por jogar lá em Mesquita, não é isso?
É, em Edson Passos.
Edson Passos. Eu acho que o Cruzeiro tem, no momento, tecnicamente, está um pouco melhor. É um time que não se assusta por jogar fora de casa. Tem evoluído com o Mano Menezes nos últimos jogos. É um jogo muito perigoso para o Fluminense, que o Fluminense normalmente vai se abrir para tentar a vitória. O Cruzeiro vai jogar com alguma cautela. Acho perigosíssimo. É um jogo, na minha opinião, inclusive, se eu tivesse que apostar, eu iria no empate. Jogo muito equilibrado.
Ô, Bruno, você crava um favoritismo para o Fluminense ou acompanha o Márcio?
Acompanho o Márcio. Acho que é um jogo extremamente equilibrado. O time do Fluminense, se a zaga repetir o que fez contra a Chapecoense no próprio Julito Coutinho, vai ser um Deus nos acuda. O conselheiro, nosso querido Moraes, vai morrer do coração, meu amigo, porque a partida que o Reginaldo e o Henrique fizeram naquele dia foi um negócio terrível. Então o Fluminense tem que jogar organizado. O Cruzeiro se reorganizou, o Mano Menezes aos poucos vai cuidando, e dois jogadores, ex-Botafogo, Sassá, tá, que é um cara perigoso, e tem um outro cara que tá jogando muita bola, que é o Diogo Barbosa, tá jogando barbaridade no time do Cruzeiro, viu, Valdir?
É verdade, com o Diogo Barbosa, que era do Goiás, aí o Lopes trouxe ele pro Botafogo, foi tão bem que o Cruzeiro pegou.
Mas o Botafogo foi com o Vitor Luiz, né?
É, que é bom também.
Que é do Palmeiras, passa do Palmeiras ainda, mas é um jogador, um lateral
vai
muito bom.
Vai ser complicado ele continuar no Botafogo, porque o Palmeiras já disse que vai dispensar o Zé Roberto, até por causa da idade, e ele vai brigar com o Egito pela vaga.
É uma pena, porque o Vitor Luiz é excelente jogador. Mas a defesa do Fluminense tem suas fragilidades, não só na zaga, mas no próprio goleiro, eu acho que é um pouco irregular ainda, o Júlio César. E a torcida do Fluminense, um pouco na base da ironia, diz o seguinte: olha, o nosso time sempre leva um gol em todos os jogos. Então, para ganhar, tem que fazer dois, pelo menos. Que um gol vai levar.
É verdade. 17:51. E o Atlético Paranaense encara o Botafogo, logo mais às 21 horas, no estádio da Arena da Baixada. O repórter Rodrigo Ricardo tem as informações.
Atlético Paranaense e Botafogo duelam nesta quinta na capital mais fria do Brasil, Curitiba. O jogo acontece às 9 da noite na Arena da Baixada. O Furacão Paranaense vai contar com o retorno de vários jogadores. Eles voltam ao time após cumprir suspensão por cartão amarelo, como o zagueiro Thiago Heleno, ou do departamento médico, como o atacante Nicão. O técnico Fabiano Soares, que assumiu o cargo há menos de 10 dias, ainda não definiu a equipe que vai a campo. Fabiano Soares começou a carreira como jogador no Botafogo, onde foi treinado por Paulo Autuori, que acaba de voltar ao time paranaense como coordenador técnico.
Ele já foi meu treinador, acompanho o trabalho dele de longe, né? O Paulo, para mim, é um modelo a seguir, ganhou muitas coisas, é uma pessoa de caráter, sabe muito de futebol, e para mim, estando no clube onde que eu trabalho, Ele me pode ajudar na adaptação, conhece melhor os jogadores do que eu e pode ser de grande ajuda.
O Atlético Paranaense é o primeiro time que Fabiano Soares dirige no Brasil. Antes do Furacão, Fabiano treinava o Estoril de Portugal. Já o Botafogo, do técnico Jair Ventura, além do frio curitibano, sabe que seus jogadores vão precisar se adaptar à grama sintética da Arena da Baixada.
Mas é bem difícil, é um pouco diferente mesmo jogar na grama, a gente sempre fala, mas não é desculpa caso vença, caso perca. É uma situação diferente, a bola fica um pouco mais rápida, mas a gente vai para pontuar, respeitando a equipe do Atlético, mas estamos num bom momento, novamente no brasileiro, e quanto mais pontos, melhor. Então a gente vai respeitando, mas dentro dos nossos objetivos, buscar a vitória também.
O técnico Jair Ventura conta com o retorno de Bruno Silva e Vitor Luiz ao time, mas não terá o lateral direito Arnaldo, vetado por lesão muscular. Com a contusão de Arnaldo, Luiz Ricardo, após duas cirurgias e 10 meses fora dos gramados, ganha a vaga de titular. O paraguaio Gatito Fernandes também segue fora e Jefferson continua como goleiro titular da equipe carioca. A provável escalação do Botafogo para esta noite é Jefferson no gol, na lateral direita Luiz Ricardo, dupla de zaga Joel Carli e Igor Rabelo, na lateral esquerda Vitor Luiz. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo. No ataque, Pimpão e Roger. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. Márcio Guedes, dentro daquilo que o Botafogo gosta, né? Com três volantes, meus volantes saindo pro jogo, o João Paulo, o Emerson, o Bruno Silva, o Emerson Barrado, a manutenção do Igor Rabelo, a volta do Vitor Luiz, dá para trazer uma vitória, né?
Meu amigo Valdir Luiz, você, teu coração tá em bom estado?
Tá tranquilo.
Tranquilo? Dá pra você segurar essa barra hoje à noite?
Dá.
Porque vai ser, não vai ser fácil não.
Não, vai ser difícil.
Só tem um obstáculo, sabia?
Eu sei.
Porque o Atlético Paranaense fez uma grande partida contra o Corinthians, tem a volta de vários jogadores, tá um frio de rachar em Curitiba, gramado sintético. Olha, o Botafogo hoje tem um desafio muito grande. Eu diria até o seguinte, hein? Ousaria dizer até para alguns botafoguenses ficarem chateados. Derrota do Botafogo hoje pra mim é normal. Tem que ser encarado normalmente. Empate é um grande negócio em termos de tabela. Vencer hoje vai ser o paraíso, com o time no G4, quarto lugar. Porque o Botafogo hoje, a grande solução vai ser o seguinte: segurar o jogo, que inclusive tem três volantes e meio, pode ser, até que o João Paulo marca. No segundo tempo, tentar a vitória com a velocidade ou do
Marcos Vinícius.
Do Marcos Vinícius ou do Guilherme, que funcionou lá no último jogo com o Sport. Há alguma esperança exatamente pela garra do Botafogo, pelo esquema do Botafogo, mas olha. Hoje é um jogo dificílimo para o Botafogo. Eu acho que o Atlético Paranaense, com esse treinador que vem muito bem recomendado, tem grande chance de melhorar a posição, que é ruim, que não é boa na tabela, né? Tem 16 pontos, parece.
17.
17 é uma posição sofrível, né? Está 2 pontos a zona de classe de rebaixamento hoje. Porque a última é 15 com São Paulo. Então, acho que é um jogo duro.
Mas como tem coisa que só acontece...
Se for empate, você lamba os beiços.
Mas como tem coisa do bem que só acontece também pro Botafogo, quem sabe o Botafogo se supera.
Contra o Avaí, muitos conselheiros diziam, já ganhamos de goleada aqui.
Esse aqui é o perigo.
É, hoje não. Esse temor pode ser até uma boa, né?
Quem sabe? Ô, Bruno Mendes, como é que você vê esse jogo Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo, no caso, já comanda do Furacão?
Olha só, Valdir, eu vejo que o torcedor botafoguense podia... podia assistir com mais tranquilidade. Eu vejo o Botafogo amplamente favorito. É um jogo afeição do Botafogo. Você lembra jogo contra o Olímpia, contra o Colo-Colo, os jogos da Libertadores? É um jogo afeição. Tudo bem, tem o agravante do gramado sintético, mas que também não tem feito muita diferença para o Atlético lá não. O Cruzeiro foi lá, beliscou, o Santos foi lá, beliscou. O Flamengo, o Flamengo hoje não está acertado, mas estava pior ainda, chegou lá, arrancou o empate.
É verdade.
Eu vejo o Botafogo como favorito, do jeito que o Botafogo gosta de jogar, conforme você falou. Três volantes, o Bruno Silva chegando no ataque. Eu acho que é um jogo afeição. Cara do Botafogo da Libertadores é o jogo de hoje, Valdir.
O Bruno deu. Você respirou aliviado, hein? Ele fez comentário contrário do meu, né? O meu foi aqui apavorado dele.
É o contraponto.
É o contraponto, né?
Luiz Fernando, rapidinho, deixa eu fechar uma informação.
Algumas informações, Valdir, o São Paulo anunciou a contratação do Marcos Guilherme por empréstimo até o fim de 2016. O Vasco anunciou oficialmente o retorno do zagueiro Anderson Martins para a Colina. E o Curitiba, pelo que se fala, acertou com Marcelo Oliveira, ele que volta ao Couto Pereira.
Foi duas vezes vice pelo Curitiba na Copa do Brasil, hein? Depois dizem que o vice é o outro, ali se Sokoslov, hein?
E o Atlético Paranaense contratou o Ribamar, aquele que foi revelado pelo Botafogo.
Ô Bruno, um grande abraço, obrigado pela participação, uma boa noite, hein?
Valeu, Valdir, forte abraço para você, para os demais companheiros, até a próxima.
Ô Márcio Guedes, um grande abraço, uma boa noite, foi um prazer grande ter
igualmente, foi muito bom, aqui. Momento único aqui, nós dois juntos aqui, isso é raro, mas é bom, né? As coisas melhores são as áreas.
É verdade. Não, não. Um abraço, meu amigo Márcio, um abraço, Luiz Ferreira.
Outro amo.
Um abraço também pro Rafael
Espíndola. Rapaziada!
Um abraço pro Rafael Espíndola, para o meu amigo...
Esse cara gritando aí, rapaziada.
Ele é amigo do Valdir.
É mesmo, né? É, um mala danado. Um abraço para o Ed Guimarães, está no controle geral. Um abraço também para o nosso querido Roberto Brandão, que está aqui. A produção do Luiz Ferreira, gerente do esporte do Otávio Prédio. Vem aí o repórter nacional direto de Brasília. No Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas, mas logo mais tem ela, o maior fenômeno feminino do rádio, a partir de 8 da noite aqui na Nacional, com Sintonia Nacional e depois o Music Show. Eu estarei informando os resultados dos jogos do Fluminense e do Botafogo, e o Bruno acompanhando em Brasília também os jogos do Botafogo, do Fluminense e também do Atlético Goianiense contra o Sport Recife. 17h59, boa tarde Rio, tchau Brasil, fui.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.